Eu tenho razões para estar com raiva de Deus? O texto que nós vamos usar é Jonas, capítulo 4, versículos 1 ao 4. Eu vou usar a nova tradução na linguagem de hoje, porque é uma tradução mais fácil de se compreender os textos da Bíblia. Não porque seja a melhor. Eu já disse que a melhor para vocês, a melhor, eu já disse a vocês que a melhor tradução da Bíblia em português é a ACF. É a mais próxima dos originais. No entanto, o seu texto é um pouco difícil de compreender. A nova tradução da linguagem de hoje, alguns se enganam, dizendo que a Sociedade Bíblica fez uma paráfrase. Ela não é uma paráfrase, ela é a Bíblia. Então, vocês têm a própria palavra de Deus em suas mãos, numa linguagem um pouco mais clara. Então, vamos lá. Capítulo 4 de Jonas, versículos 1 ao 4. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então, orou assim: Ó Senhor Deus, eu não disse, antes de deixar a minha terra, que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Até aí. Vez ou outra, eu encontro com pessoas decepcionadas com Deus, com raiva dele. E às vezes eu escuto o que eles dizem, e mais ou menos desta maneira: Deus não faz nada que eu quero. Ele não responde aos meus anseios. E então dizem: não quero mais andar com ele, pois eu conquistava mais coisas quando não dependia dele. Talvez você já ouviu frases muito parecidas a estas, ou não? Já ouviram? Sim? As pessoas dizem: não, ele não faz o que eu quero, ele não atende aos meus desejos, ele não responde às minhas necessidades, não quero mais andar com ele, cansei, desanimei. E chegam ao ponto até dizer: eu conseguia mais coisas antes de estar na igreja, lendo Bíblia, do que agora. Era mais fácil. Pessoas que estão vivendo essa experiência aí, na verdade, estão apresentando em suas vidas a síndrome de Jonas. O que é síndrome? Sintomas. Eles estão expressando sintomas interiores, os mesmos sintomas que Jonas expressou. E nesta noite, Eu espero que Deus possa me usar para trazer uma lição para todos nós, porque eu sou apenas um instrumento de Deus, com o qual Ele falou ao longo da semana e me deu essas notas que eu já passei a vocês por WhatsApp, e vocês devem tê-las em mãos, e alguns já até as imprimiram. Jonas estava realmente bravo, e bravo ao extremo, e a expressão aí é que ele estava estremecendo de raiva. Já viram uma pessoa estremecer de raiva? Você já olhou no espelho alguma vez, você mesmo, estremecendo de raiva? Não é uma coisa muito legal, não é? Jonas se viu completamente insatisfeito diante de uma situação que ele estava vivenciando. E seu estado emocional chegou a tal ponto de abalo que ele pediu para morrer. Deus, acaba com a minha vida, eu não quero mais viver. Por que será? O Palmeiras não foi campeão mundial. Então, ele pediu para morrer devido a uma situação que ele estava passando. Agora, os seus motivos para toda esta raiva, todo esse estresse, eram verdadeiros? Eram compreensíveis? Você talvez está com raiva de Deus, decepcionado, um pouco triste, amargurado, porque ele não está realizando na sua vida aquilo que você espera. E a pergunta que eu faço, os motivos dos seus sentimentos são verdadeiros? São compreensíveis? Existe algum princípio bíblico que sustenta os seus sentimentos? Quando nós falamos em sentimentos, precisamos falar com muito cuidado. Por quê? Os sentimentos, eles podem criar uma ação, e esta ação gera outros sentimentos. E aí é que está o perigo. A Bíblia fala que um abismo pode chamar outro abismo. O caos pode chamar outro caos. Se você constrói sua vida tendo como base emoções e sentimentos, com certeza você vai gerar buracos e mais buracos, caos e mais caos, abismos e mais abismos. Deus, Ele não quer que nós construamos nossas vidas tendo sentimentos como base, mas a obediência. Quando nós temos coragem para obedecermos a Deus, em qualquer situação que Ele nos pedir, Ele então vai nos dar o sentimento correto dentro daquela situação. Um exemplo foi Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus os conduziu até a porta da fornalha. Não era uma situação fácil. Nós gostamos de falar do milagre. Ei, Deus estava lá. Amém. E Deus sempre vai estar conosco. O problema é, se nós conseguimos enxergá-lo antes da tragédia. Nós conseguimos estar enxergando Deus antes de passarmos pelo aperto? Muitas pessoas, quando estão passando por situações difíceis, ficam nos telefones, ora por mim, para que Deus me livre, para que Deus me livre, para que... O problema, como Deus me livra? Se Deus quer fazer você passar por uma situação, não há oração que o livrará daquilo. Porque Deus quer que você cresça. E em vez de ficar pedindo que Deus o livre, que você mesmo tome juízo e comece a buscar a face de Deus, diz: Deus, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória, a tua presença, em nome de Jesus. E você deve recorrer aos princípios que tem aprendido na palavra de Deus quando você vem a este lugar. Agora, se você não está aprendendo nada, meu amigo, com certeza você vai se afundar. A palavra de Deus não foi dada a nós para a rejeitarmos, para colocarmos de lado. A palavra de Deus não deve ser tratada como muitos fazem, abrem qualquer lugar, agora Deus fala comigo, é assim. Não é isso não. Você tem que aprender princípios. Princípios que regem a vida familiar, princípios que regem a educação, princípios que regem a sua vida escolar, sua vida profissional, sua vida sentimental, a estrutura de seus pensamentos, porque se você não observar, você vai se afundar. E esta é a minha preocupação como pregador do Evangelho há muitos anos. Chegar aqui todo domingo e dizer: Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem... Isso é muito fácil dizer. Mostra-me qual é a obra. Dizer pelo telefone: o diabo quer trancar sua vida, mas em nome de Jesus você está liberto. Liberto do quê? Eu posso estar liberto por um tempo do poder de Satanás, mas nunca estou liberto do poder de mim mesmo, das minhas paixões. Como eu lido com essas duas forças? As minhas paixões é que dão força ao diabo. E o diabo adora instigar minhas paixões. Ele sabe o que eu quero. Então, se eu estou baseando a minha vida em sentimentos e não na palavra de Deus, com certeza tomarei decisões erradas. Vocês estão comigo ou estão com sono? Quando nós lemos este texto da Bíblia, de Jonas, nós temos um impulso de criticá-lo. Nós criticamos Jonas. Onde já se viu o homem de Deus fazer isso? Mas nós somos iguais a ele. Em muitos momentos, iguaizinhos. Demonstramos ira, raiva, sentimentos desprovidos de qualquer fundamento, de qualquer verdade. Sentimentos cheios de orgulho, egoísmo e interesses pessoais. Jonas estava irado, com raiva de Deus, devido aos habitantes de Nínive, porque eram inimigos de Israel, seu povo. E quando eles ouviram a palavra de Deus, se arrependeram e se voltaram para o Senhor, como está escrito em Jonas capítulo 3, verso 10, e eu coloco aqui para vocês. Deus viu que eles quem? os habitantes de Nínive fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então, Deus mudou de ideia, isto é, ele agiu com compaixão e perdoou os seus pecados. Este mudar de ideia é uma expressão antropológica, para que nós possamos entender a compaixão de Deus. Deus diz, a alma que pecar, essa tem que morrer. Mas ele também diz que quando nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então Deus se mostra de uma forma humana, mas humano ele não é. Mas se Deus não se mostrar de modo humano, nós não entendemos, porque nós não conhecemos o que é de fato uma natureza espiritual. Então Deus agiu com compaixão, perdoou os seus pecados e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Por quê? Por que Deus não castigou o Nínive? Porque os seus habitantes fizeram o quê? Abandonaram seus maus caminhos. Então esta é a razão do verso 1. Que nós lemos no capítulo 4, quando Jonas diz, ou por causa disso, porque os ninivitas se arrependeram e Deus os abençoou, dando-lhes perdão, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido, isto é, estremecia de raiva. Imagine, você já deve ter visto pessoas com quem você andou, e esta pessoa disse a você, não converse com tal fulano ou ciclano. E então um dia você estava conversando com aquela pessoa que ela disse, não converse. E depois de terminada aquela conversa, esta pessoa te procura e diz assim, eu não te falei para você não conversar, você não é meu amigo, ou não é assim? Não é assim que acontece? Deus queria abençoar os ninivitas, dando a eles o quê? Uma oportunidade para se arrependerem. Mas Jonas queria que eles fossem destruídos. E Deus viu que Jonas estava agindo como um tolo. E precisava falar com ele algumas coisas. Por isso diz, Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? É a pergunta que Deus nos faz nesta noite. Talvez você não esteja com raiva de Deus. E você diz assim, mas por que eu estou aqui? Se eu não estou com raiva de Deus? É porque você vai se deparar com pessoas que estão com raiva de Deus. E você vai aprender a dar respostas a elas. E o dia que você ficar com raiva de Deus, você talvez dará a oportunidade ao Espírito Santo de trazer à sua consciência o que você precisa lembrar. Deus está dizendo, Jonas, isso é motivo para ficar irado. Ver o pessoal de Nínive se arrependendo é motivo para ficar irado? Que motivo sem sentido é esse, Jonas? Você foi chamado para pregar e todo pregador quer ver as pessoas se aproximarem de mim. E quando eles se aproximam, você não quer? Você tem um pensamento egoísta e ele encontrou abrigo dentro da sua mente. Eu não fiz o que você queria. Você não aceita os meus caminhos porque a sua mente se encheu de orgulho e de egoísmo. Sabe por que Deus não consegue mudar a vida de muitos cristãos? Eles dizem assim: eu nasci assim e assim vou morrer. Você já está morto. Porque quando você não é capaz de aceitar as transformações que Deus quer realizar na sua vida, e você sustenta aquela tradição religiosa que não te leva a nada, só te leva a sustentar uma crença que nem viva está mais no coração, não produz mais nada, o que você quer? Pensa comigo se não é orgulho ou não é. Se não é egoísmo ou não é. Jonas, quando ele saiu da pregação, ele saiu do meio dos ninivitas, ele saiu fora da cidade. O seu papel era ficar lá. Imagine você está ensinando seus filhos. E então você está dando educação a eles. Aí você explica e some. Por mais que eles tenham aprendido a lição, eles não têm maturidade para enfrentar a situação, eles precisam de um exemplo. Imagine Jesus vem à terra por 2 dias, e ele explica o que falou em 3 anos, e some. Imagine Jesus ficando na terra 3 anos, morrendo e ressuscitando, e depois acende os céus e some. A Bíblia diz que ele está entre nós, porque ele não sumiu, ele está. Por quê? Porque ele é diferente de Jonas. Jonas deveria estar lá acompanhando o crescimento dos ninivitas. Ninivitas, volto a dizer, habitantes de Nínive. Como paulistanos são habitantes da cidade de São Paulo, e paulistas são os habitantes do estado de São Paulo. Então, Jonas deveria ficar lá. Ele pega e sai, com raiva. E ele vai para um lugar, e ele encontra um abrigo, debaixo de uma planta, o sol não queimava a sua cabeça, e ele se senta lá. E à noite Deus manda um vento seco, um calorão danado, um bicho sobe na planta, queima a planta, come a planta, ela morre. E ele fica com pena da planta. Ele fica com muita pena da planta. Ele não aguenta de tanta pena da planta. E o Senhor o repreende. Você tem mais pena da planta do que daquelas vidas humanas que estão se encontrando comigo? E Deus diz: então, eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes. Significa o quê? Seres humanos que não discernem a mão direita da esquerda. Pessoas que não têm discernimento espiritual e moral. Não sabem a diferença entre o certo e o errado. São relativistas. Pessoas que vivem o que é certo para você pode não ser para mim, o que é errado para você pode não ser para mim. No cristianismo isso não existe, porque o que Deus diz que é certo, e o que é errado está errado. Então, lá também há muitos animais. Deus ama os animais. É a criação dele. Você quer que eu destrua tudo isso simplesmente porque você quer? É o seu desejo? Por enquanto nós estamos na história de Jonas. Na verdade, o que Deus está tentando é fazer com que Jonas avalie os motivos da sua ira, da sua raiva, do seu estresse. Porque o seu sentimento era muito mesquinho, egoísta, sem fundamento, cheio de absurdos. Então vamos começar a aprender, não que não estejamos já, mas vamos aprender algumas coisas. Deus usa um vaso sujo? Deus usa alguém que não está sendo íntegro ou honesto com ele? O que vocês acham? Qual a razão da minha pergunta? Porque sempre ouvimos, Deus não usa vaso sujo, Deus não usa pessoas que não são santas, pessoas que não são limpas. O propósito de Deus é que nós sejamos limpos pela palavra dele, a fim de que possamos ter um coração puro. Mas dizer que Deus não pode usar uma pessoa que não é íntegra e honesta, sincera, é exagero. Porque o próprio livro de Jonas contraria essa ideia. Você pode estar aqui com pensamentos errados. Você pode ter um conhecimento de Deus correto, mas pode estar tentando viver para Ele por motivos errados. Você pode estar funcionando nesta igreja, em nome de Deus, alcançando objetivos até, realizando coisas espirituais, coisas maravilhosas, porém, você está errado. Deus usa. Você vê homens expulsando demônios, curando enfermos. E nós encontramos até uma passagem quando Jesus fala no último dia, lá naquele dia, diante do juiz, diante de mim como juiz, vocês vão dizer, Senhor, Senhor, nós anunciamos a tua mensagem, nós expulsamos os demônios, fizemos milagres, curamos enfermos, fizeram tudo. E Jesus vai irá dizer, apartem-se de mim, eu não os conheço. Então, uma pessoa suja, uma pessoa indigna, desonesta, pode ser usada por Deus. Ele fala do nome de Jesus e coisas acontecem. Eu não estou dando a minha opinião. Eu estou apenas dando a vocês o que a Bíblia mostra. Você está aqui nesta noite querendo algo de Deus quando você deveria estar oferecendo a Deus algo. A sua vida. Você pode estar aqui nesta noite dizendo assim, eu vou fazer uma tentativa, vou lá naquela igreja, vamos ver se Deus me ajuda. Ajudar no quê? Nos seus interesses pessoais? Eu não vou te enganar. Eu não sou como esses que estão por aí, me desculpe, eu não quero fazer uma comparação desonesta, mas eu sou obrigado a dizer isso. Eu não vou mentir a vocês. como muitos estão mentindo. Eu não vou dizer que você vai sair daqui rico, que você vai sair daqui com promoções, que você vai sair daqui com muita saúde. Talvez você saia daqui se arrastando. Porque Deus quer que você se arraste. Deus vai levar você até o pó, a fim de humilhá-lo e derrubar o teu orgulho, o teu egoísmo, e abrir os teus olhos para a realidade que você custa enxergar. Jonas foi para Nínive, pregou a palavra de Deus com uma esperança tola, acreditando que Deus iria matá-los. Deus vai castigar vocês, se vocês não se arrependerem, Deus vai castigar. Jonas conhecia a índole daquele povo e dizia: isso nunca vai acontecer. Mas aconteceu. Você olha para certas pessoas da sua família, você olha para certas pessoas aqui na igreja, você olha para certas pessoas no seu trabalho e diz: isso aí não tem jeito. Mas de repente, algo acontece. É o milagre da transformação. Do trabalho de Deus. Você olha para o teu marido e diz assim: essa peste dos infernos não tem jeito. Esse diabo, só falta nascer o rabo. Nem vou dizer o que ele já tem. Então, então alguma coisa acontece. Pois é, então alguma coisa acontece. Mudanças, transformações. Você olha para a sua família, cada um para um lado, cada um para um lado, uma confusão, um inferno. É um desgosto entrar dentro da casa, é uma tristeza, é um lugar pesado. Mas quando você está lutando, você sempre está falando, de repente parece que a porta se abre e algo acontece. Eu nunca deixo de duvidar no que a palavra de Deus diz: o que é impossível ao homem é possível para Deus. Na verdade, Jonas queria que os ninivitas morressem. Para quê? Porque assim eles ficariam livres daqueles inimigos, seus maiores inimigos. É muito bom. Oh, Senhor, minha sogra vai vir em casa. Mata ela no meio do caminho. A sogra tem que pagar, alguém tem que pagar o pato. Então, veja, seria muito bom, imagine como ele voltaria para Israel. Quem é esse aí? É Jonas. Esse que foi pregar em Nínive, pregou a morte deles lá, foi. Oh, Jonas, grande profeta. Ele seria homenageado, honrado, com certeza. Porque todo o povo de Israel queria a destruição dos ninivitas. Imagine alguém atravessando o seu caminho. Você é melhor que ele, mas ele alcança o que você não alcança. E você diz: isso não é justo. É isso que aconteceu com Jonas. Deus quer agir na vida das pessoas da mesma maneira que agiu nas nossas. Deus quer trabalhar na vida dos outros da mesma maneira que agiu em nossas vidas. Como e quando Deus agiu em nossas vidas? Quando nós estamos longe dele, nós nos encontramos com Cristo. E começamos a aprender sobre o caráter de Deus. Isso me leva à segunda questão. Jonas conhecia o caráter de Deus, e até que ponto nós o conhecemos? O versículo 2 diz assim, eu coloco algumas abrangências lá para explicar melhor a ideia, entre chaves lá. Então orou assim, ó Senhor Deus, repare bem a ênfase, eu não disse. Ele falou alguma coisa, quando Deus o chamou para ir a Nínive, ele falou alguma coisa para Deus. E que Deus não lhe respondeu. Você percebe que algo está subentendido aí? Ele diz, eu não disse. Deus chamou Jonas para ir a Nínive. E ele foi para onde? Para a Espanha. Assistiu o jogo do Real Madrid. Então, ele toma outro caminho. Ele disse a Deus, eu não disse. Antes de deixar a minha terra, que era isso mesmo que ias fazer? E então ele diz a razão da sua fuga. Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha, isto é, Tarsis. Agora veja o que ele conhece de Deus. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Ele declara isso teoricamente, mas sem refletir no que está dizendo. Ele aprendeu isso. E naquele momento ele está tão cheio de raiva que ele expõe o seu conhecimento, esquecendo-se da experiência que nós vamos ver já já. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso e que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. O que Jonas sabia? Que tanto os olhos como os ouvidos de Deus não estão fechados à maldade e à perversidade humana. Se você está sofrendo, se Deus está permitindo que você esteja passando por um momento de perseguição, pode ter certeza que Deus não fechou os olhos e seus ouvidos para aquele que está judiando de sua vida. Mas sabe, nós dizendo assim, se Deus não tem seus olhos fechados e seus ouvidos fechados para quem está me agredindo, por que ele não age? Esse é o nosso desejo, nós queremos que Deus mate. Ou então, elimine do nosso caminho, tire do nosso caminho, tire da nossa frente aquela pessoa. Ele não faz isso. Ele quer que você seja uma bênção para o seu inimigo. Lembra o que Jesus disse? Se o teu inimigo tirar sua túnica, a sua capa, dê a sua túnica. É difícil. Se o teu inimigo bater no seu rosto, ofereça o outro lado da face. É difícil. Mas é o que Deus espera de nós. Ele diz, ore pelos seus inimigos. Faça coisa boa coisas boas para eles. É difícil, mas é o que Deus espera de nós. O que você está fazendo para o seu marido, para a sua esposa, para o seu inimigo conjugal? O que você está fazendo de bom para aqueles que estão te perseguindo lá no trabalho? O que você está oferecendo a eles? Deus muitas vezes permite que nós passemos por essas situações para perdermos coisas, mas ganharmos valores. E muitas vezes nos livrar de problemas tenebrosos futuros. Irmãos, eu estou sendo claro com vocês. Verdade? O que mais Jonas sabia? Que Deus podia resgatar desobedientes da sua rebeldia, tanto espiritual como moral. Se Deus não está com os olhos fechados, Deus está sempre trabalhando. Jonas foi um homem desobediente. Ele foi desobediente. E jogaram ele no mar. E por uma ação de Deus, um peixe enorme o engoliu. E há casos, como de pescadores britânicos que passaram dias dentro do ventre de um peixe. Então, foi a inauguração. E lá no ventre do peixe, Jonas orou assim: a salvação, isto é, a capacidade de nos desvencilharmos dos nossos desejos carnais, do poder do pecado, do mundo e de Satanás, vem de Deus, o Senhor. Lá no ventre do peixe, ele orou assim, ele reconheceu isso. E prometeu que cumpriria sua missão. Ele foi afundando. Ele pegou um barco para a Espanha, ou Tarsis, encontrou um temporal, ele foi para o fundo do navio, ele chegou a declarar: o problema que está acontecendo aqui sou eu sou um desobediente, Deus está mandando toda essa tempestade, então é você, joga fora. Jogaram ele no mar, o navio ficou salvo, e no mar Jonas foi engolido por um peixe, o peixe levou mais para o fundo, e lá no fundo ele começou a pensar essas coisas, e o peixe então o regurgitou, tomou um sal de fruta enorme e jogou ele fora. Saiu aquele bolo alimentar. E ele cai na praia, bem no lugar de onde ele saiu, da cidade de Jope. O peixe conhecia o endereço. Deus fez isso. O que mais Jonas sabia? Que no caso de Nínive, Deus agiria com compaixão, misericórdia, bondade, e poderia dar o seu perdão àqueles habitantes. Ele sabia disto, porque foi assim que Deus agiu com ele. Da mesma forma que os ouvidos e os olhos de Deus não se fecharam para o desobediente Jonas, ele sabia que Deus também estava com seus olhos e ouvidos abertos para aquela população imoral. Da mesma maneira que Deus o resgatou, ele sabia que Deus queria resgatar aqueles homens. Da mesma maneira que Deus usou de bondade com ele, ele sabia que Deus queria usar de bondade com eles lá, com os ninivitas. Ele sabia de tudo isso. Você, eu disse outro dia, não me lembro se foi num domingo ou numa terça-feira, você pode ter uma base, um fundamento correto. Você pode crer da maneira correta, mas a construção que você faz sobre o que você crê é errada. Jesus falou do perigo de construirmos nossa casa sobre a areia, sem fundamento. Mas existe um outro perigo que nós vemos em cada página da Bíblia, em muitas histórias que estão lá. Pessoas com base correta e construções erradas. São casas que caem, desmoronam do mesmo jeito. Eu não sei como você está construindo a sua vida. Mas se você constrói a sua vida sobre o orgulho, sobre o egoísmo, interesses pessoais, e não se preocupa com a eternidade, com o reino de Deus, você irá desmoronar. Tristemente, eu tenho que lhe dizer isso. Sua vida vai ruir. Vai chegar a hora em que tudo vai acabar. Não confie no dinheiro, não confie em bens, não confie em promoções, não confie em homens. Hoje, um dos maiores jogadores de basquetebol do mundo, Kobe Bryant, ele estava em um helicóptero na Califórnia, esse helicóptero caiu, ele morreu. Se aposentou há pouco, poderia estar desfrutando de sua vida, e acabou. Ele teve sua chance de se entregar a Deus, se fez isto, não sei, mas você está tendo a tua. Assim como Nínive teve a sua. Você pode conhecer o caráter de Deus e estar de acordo com Ele. Quando as coisas estão bem. Mas quando as coisas não acontecem como você quer. O que você conhece de Deus não vai resolver muito se você não é uma pessoa obediente e não entende o seu próprio caráter. Porque se as coisas não saem do seu jeito e você se estressa, saiba que Deus continua sendo o mesmo. Mas o seu e o meu caráter são revelados. A experiência começa a mostrar quem somos. Se somos verdadeiros ou falsos. Se estamos construindo corretamente ou não. Ai, nessa igreja ninguém me ama. Jesus não mandou você pensar dessa maneira. Isso é uma vida construída em sentimentos. Jesus disse, o que você quer que lhe façam, faça você primeiro. Dê amor. E não exija que você seja amado. Construa. Faça a construção correta. E deixe o resto na minha mão. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Não é fácil pregar biblicamente. A igreja prefere adotar regras, modismos, shows, táticas, métodos, e se afasta da pregação bíblica a cada dia. Se afasta da Bíblia, se afasta do Evangelho. Nós estamos morrendo. Jonas experimentou coisas boas de Deus, mas demonstrou um caráter de um homem ingrato. Terceira pergunta: nós somos pessoas agradecidas pelas coisas que Deus já realizou em nossas vidas? Deus poderia ter deixado que Jonas se afogasse no mar, em meio ao temporal. Deus poderia ter permitido que ele morresse no ventre do grande peixe. Mas Deus não permitiu. Deus poderia ter esquecido desse homem quando ele, chamado para ir a uma direção, foi para outra. Da mesma maneira que Deus teve paciência com Jonas e não o abandonou, salvou da morte, ele estava tendo a mesma paciência com aqueles habitantes de Nínive. Você diz: porque Deus não acaba com o mal? Porque Deus é paciente. Eu gostaria de lembrar a vocês as palavras de Samuel, quando Israel venceu os filisteus em Mispá. Então Samuel erigiu um monte de pedras, fez um altar e declarou o seguinte: até aqui o Senhor Deus nos ajudou. Você consegue fazer uma lista das coisas que Deus já fez na sua vida? Duvido. Eu não consigo. Se eu começasse a listar, eu iria esquecer de muitas coisas, porque não envolvem só coisas físicas. Envolvem coisas espirituais, coisas morais, transformações que eu não conseguiria fazer por mim mesmo. Transformações essas que me transformaram em um homem digno, a ponto de chegar aqui e poder falar da palavra de Deus a vocês. A ponto de vocês sustentarem a minha vida e de minha esposa. Há muitos itens. O que nós éramos e o que somos agora. Que pessoas importantes entraram em nossas vidas pela vontade de Deus para nos ajudar, para sermos o que somos. Eu nunca me esqueço daquela missionária americana, Dona Mary Johnson. Alguém aqui deve ter conhecido. Ela gastava horas comigo, me ensinando como interpretar textos, como fazer perguntas, como estudar a Bíblia, como, uma vez que eu tinha chamado de Deus, ela sentou-se ao meu lado explicava como uma mãe explica um filho, como educa o filho. Ela trancava, fechava a porta e falava: só volto daqui 2 horas, não saia daí. Você vai ler daqui aqui. E eu tinha que ler e depois explicar tudo. E eu entendi que ela queria o meu bem. Ela estava me preparando para esse momento aqui. E principalmente para a eternidade. Deus estava usando aquela vida para me preparar para vocês e trazer vocês a mim, para que nós formássemos um dia esta família, para que nós pudéssemos louvar a Deus, engrandecê-lo, exaltá-lo e servi-lo de coração. Pessoas que você mal podia imaginar, de repente atravessaram o seu caminho para abençoar você, conduzir você até onde você chegou, até onde está. Assim como apareceram aqueles que te arrastaram para o que não prestava, aqueles a quem você deu ouvidos, pessoas que não valiam nada, sem nenhuma espiritualidade, sem uma vida moral elevada, arrastaram você ao verdadeiro inferno. Deus foi buscar você dentro daquele poço, daquele esgoto, daquela cisterna, e Ele usou alguém para arrastar, para puxar você para fora e transformar você numa outra pessoa em Cristo Jesus, a fim de que você declare: as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você estava nas drogas, você estava no alcoolismo, você estava preso à pornografia, à prostituição, à imundícia. Hoje você levanta as mãos e celebra a Deus, e é a habitação do Espírito Santo de Deus. Alguém pagou o preço de ir atrás de você. Alguém que não teve vergonha. Alguém que encarou a timidez e a venceu com coragem, porque amou sua vida, porque o amor de Deus fluiu através dele. Você estava condenado à destruição, à ira, ao inferno. Mas agora Deus está chamando você ao céu. Deus colocou no seu caminho quem? Seus pais. Você seria o que é sem seus pais? Você diz: mas meus pais não são cristãos. Como se isso pegasse Deus de surpresa. Você nasceu na casa certa, no tempo certo, no lugar certo e no país certo. É aqui que Deus quer você. Você está vivendo na época certa, mas você não está entendendo quem você é. Um dia eu e um irmão americano, o nome dele era Jim, nós fomos convidados para participarmos de uma conferência. Eu ia falar sobre a luta que nós temos para sermos humildes diante de Deus. A dele eu não me lembro mais agora. Mas enviamos antecipadamente as nossos esboços, porque assim nos foi pedido, enviamos. Tudo bem, pagaram nossas passagens, chegamos à cidade. aqui no Brasil, não vou dizer aonde, haviam lá mais de 7 mil pastores, e nós seríamos um dos conferencistas, dois entre todos os conferencistas. E nós descemos no aeroporto e fomos trocando ideias. Chegamos lá, fomos muito bem recebidos, abraços, apertos de mão, felicitações verbais. Mas a nossa hora de falar nunca chegava. E descobrimos que fomos retirados repentinamente da conferência. E fomos colocados para falarmos em salas com 15 pessoas no máximo. Eu sentei no auditório e fiquei ouvindo aqueles pregadores pregando tanta bobagem. E eu comecei a ficar com raiva. Eu tinha vontade de rasgar a Bíblia. Eu tinha vontade, se possível for, botar fogo na minha fé. O Jim percebeu que eu estava incomodado. E ele falou: "What is happening? O que está acontecendo?" Eu falei: "O que está acontecendo? Você não está vendo? Um monte de absurdos que nós estamos ouvindo. Nós nos preparamos para trazer algo sadio a essa turma. Nós somos escolhidos por Deus, porque tínhamos a capacidade de trazermos algo para esse pessoal. Eles estão aplaudindo tudo que não presta." Ele me ouviu atentamente. Então ele disse: "E agora? Chegou minha vez de falar, posso?" Diz: "Fala. Speak." Então, ele disse assim: "Walter, Deus está nos mostrando onde está o coração desses pastores. A Bíblia diz: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Eles não querem aprender sobre uma vida com Deus. Eles querem aprender que métodos vão usar para crescer a igreja, para terem mais dinheiro, para terem mais fama, para serem homenageados e honrados. Mas não tem importância. Deus está nos mostrando onde nós estamos. Vamos nos portar com dignidade." Aquilo foi uma lavada. Eu fechei os olhos e disse: "Eu não precisava ter ouvido isso." Mas depois eu disse: "Eu precisava." Eu havia escrito a nossa luta em sermos humildes diante de Deus, e eu não estava sendo. Eu não estava me humilhando debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele pudesse me honrar em tempo correto, o tempo dEle. E eu disse: "Mas não é justo a gente preparar, nós temos um material para essas pessoas, são mais de 7 mil pessoas aqui, e nós somos convocados para falar para 15. Ele disse: "Mas que privilégio, Jesus começou só com 12. Eu fiquei pensando: esse cara é muito chato. É assim que somos. Eu não gosto muito de comparação, mas compare-se com aqueles que têm inveja da força que Deus te dá para enfrentar adversidades, a você mesmo. Veja aquelas pessoas que não conhecem Deus e veem o modo como Deus supre suas necessidades a cada dia, a fim de que você saia dos seus abismos, dos seus caos, dos seus buracos. Veja o quanto Deus tem suprido suas necessidades a cada dia. Veja, Deus te deu uma igreja como esta, sua família espiritual, uma igreja que luta pela verdade, que defende a verdade a todo custo. Que não se vende a uma coisa, a uma forma barata, a métodos tolos. Nós queremos agir mediante a palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Deus tem ensinado através dos seus ensinamentos quem Ele é e usado pessoas para levar você a louvá-lo corretamente, a fim de viver para a sua glória, para espelhá-lo, para refleti-lo na terra. E o que nós vamos fazer? Expressar ingratidão. Olha o que você é hoje, você quer mais? Calma. Deus estabeleceu um ciclo, um caminho, ande nele com confiança, faça o que deve ser feito, seja um homem e uma mulher de Deus, abençoe os outros e deixa Deus cuidar do resto. Eu queria estar na frente de 7 mil pessoas e Deus queria que eu estivesse na frente de 15. Com o mesmo ímpeto, com a mesma emoção. Talvez você esteja dizendo agora, eu não aguento, aquele lugar era meu, aquilo ali é meu, não é nada seu. Você se deu a Cristo, você não pertence mais a si mesmo. Você não está entendendo quem é. Deus não muda, mas você precisa mudar. Eu preciso mudar. Como marido, como homem, como estudante. Há mais de 40 anos eu estudo este livro sagrado e a cada dia entendo que preciso aprender mais, que não conheço uma ponta de quem é Deus. Às vezes eu me ajoelho sozinho e choro. E digo, Deus, como o Senhor pode usar alguém como eu? Quando nós somos levados por sentimentos mesquinhos, egoístas, orgulhosos, nós entramos no caminho da ingratidão, da mediocridade, e nos distanciamos dele. Acabamos como Jonas, irados, raivosos, dizendo, ele não faz o que eu quero. E por fim, que nunca nos esqueçamos quem nós éramos, ou quem éramos, antes de tomarmos parte da vida de Cristo. Nunca se esqueça quem você era. Certa vez Jesus estava sendo indagado por professores religiosos, mestres da religião, e disseram para ele, Jesus, faça um milagre para que nós possamos crer no Senhor. E o que Jesus disse a eles? Em Mateus 12, 39 ao 41, está escrito o seguinte, Jesus respondeu, como as pessoas de hoje são más e sem fé. (Risos) Faça um milagre. Jesus responde: como as pessoas de hoje são más e sem fé. Poxa, quem pede um milagre pode estar exigindo algum tipo de maldade. É o que você quer. Você não está disposto a entender o que Deus quer. Ele está fazendo tantas coisas na sua vida e tem feito tantas coisas, e você chora por algo, uma coisa que ele não fez. Porque é o meu sonho, é o meu sonho. O meu sonho era ser um atleta. Quando meu joelho estourou, eu vi a casa desabando. Pois foi no meio dessa ruptura, foi no meio desse desastre, que eu encontrei o caminho que eu deveria seguir. Jesus disse: vocês que são pais, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Se eles pedem pedra, vocês dão... Se eles pedem peixe, vocês dão pedras? Se eles pedem pão, vocês dão serpentes a eles? Claro que não! Quanto mais o Pai de vocês dará o Espírito Santo a todos que pedirem. Mas quem pede o Espírito de Deus? Nós queremos pedra ou pão. Nós pedimos bobagens. Mas a resposta de todos os nossos problemas está numa vida cheia do Espírito Santo. Se você estiver cultivando isto, tudo vai andar. Seu casamento vai andar, sua vida vai andar. Seu trabalho, sua mente, seu coração será outro. Vocês estão me pedindo que façam um milagre. E então ele diz: mas eu saliento esta conjunção, mas, e agora a frase: o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhe será dado. Eu já ouvi muitas pregações: Jonas, no terceiro dia, saiu da barriga do peixe, Jesus ressuscitou, glória a Deus! Mas repare, como é que Jesus começou sua fala? Como ele começou sua fala? Não, como as pessoas de hoje são más e sem fé. O que significa fé? Fidelidade, obedientes. Qual é o sinal que Jesus quer mostrar a todos? Vocês são como Jonas. Vocês são professores da religião. Vocês ensinam. Vocês falam de Deus. Mas só fazem coisas más. Vocês só se preocupam consigo mesmos. Vocês não são capazes de chorar por ninguém. Vocês só choram por si mesmos. Vocês só querem o que querem. Vocês nunca dão o que precisa ser dado. Vocês são covardes, egoístas. Esse é o sinal. Vocês precisam se arrepender, crer em mim e abandonar seus caminhos maus. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. Foi Deus que colocou Jonas no ventre daquele peixe para que ele orasse. Foi Deus que colocou Jesus no ventre da terra para que de lá ele ressuscitasse, vencesse a morte, para que nós pudéssemos ter a capacidade de vencer a nós mesmos o poder do mundo e de Satanás. E então, olha só, ele começou o quê? Como as pessoas de hoje são más e sem fé. Ele fala do milagre de Jonas. E agora, no dia do juízo, o povo de Nínive, o povo de Nínive, vai se levantar e acusar vocês. Pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas. Eles ouviram um homem que não estava em integridade, em honestidade, não estava agindo com sinceridade diante de Deus. E Deus fez algo no coração deles, porque eles enxergaram Deus. Você e eu não somos nada. Eu estou cansado de ver pastores dizendo, quando eu oro, quando você ora, o quê, rapaz? Você não é nada. Deus diz, agindo eu, quem impedirá? Deus usa quem Ele quer, usou até um jumento que não tem raciocínio para construir nada em sua mente. Um animal que vive por instinto e aconselhou um profeta. Deus pode usar, amém? E quer usar. Mas que eu me esforce para ser íntegro e honesto. Antes, eu queria dar saltos muito altos, muito grandes. Hoje me contento em dar passos. Porque quando era menino, falava como menino. Mas depois que me tornei adulto, falo como adulto. Há pessoas que não amadurecem, continuam sendo crianças, que não discernem a mão direita da mão esquerda, não são capazes de entender que Deus está fazendo o melhor em suas vidas, às vezes fechando a porta para algo que ela muito quer. Aquilo será a destruição da sua alma. Seja humilde, faça o que é correto onde você está. Mostre que você é uma pessoa quebrantada, que um dia se entregou a Cristo e vive para Ele. Porque aqueles de Nínive que se arrependeram e viveram para Deus, Jesus fez uma analogia e disse, no dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas. E então Jesus fecha o seu pensamento, sua resposta, dizendo, e eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. Jonas não foi íntegro, eu sou. Jonas não foi honesto, Eu sou. Jonas não foi verdadeiro. Eu sou. Jonas ficou com raiva de Deus. Eu dou prazer a Deus. Aquele que está aqui é mais importante do que eu, do que você, do que essas construções. É mais importante do que este mundo. É mais importante do que qualquer pensamento. É mais importante que as filosofias, que os pensadores, que os pregadores, que tudo, que o universo. Ele é aquele que toda língua confessará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Antes de Cristo éramos egoístas, lutávamos apenas pelos nossos interesses, e ai daquele que tomasse o lugar que considerávamos como sendo nossos. Ai, eu gosto daquela moça. De repente, a moça gosta do outro. Isso não é justo. Ou você nunca viu alguém assassinar alguém por causa disso? Esse lugar era meu. Agora colocaram um incapaz ali. Quando você reclama de alguém, você sendo cristão, você é mais incapaz do que aquele que foi colocado lá. Deus está trabalhando com o seu caráter. Se você acreditar nele, você será honrado. Eu não estou dizendo que você vai ficar rico, que você vai ficar milionário, mas você vai ser uma pessoa honrada. Para com essas bobagens, para de ser invejoso, cobiçoso, egoísta. Aprenda a viver para Deus. Abandone o orgulho. Siga o conselho do sábio que disse: o orgulho, a exaltação de si mesmo, o orgulho leva a pessoa à destruição, à ruína. E a vaidade, isto é, e essa autoelevação faz cair na desgraça, isto é, em tropeços, calamidades provenientes de uma vida longe de Deus. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. Se você acha que merece algo, então primeiro, faça algo. Dê às pessoas o que você quer. Seja um homem e uma mulher de Deus. Seja um servo de Deus. O meu anseio, o meu desejo é que reflitamos sempre sobre a bondade divina que nos rodeia dia a dia. Sobre todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós, o quanto nós temos recebido dEle, e temos nos esquecido de tudo isso. Assim como a cidade de Nínive recebeu as bênçãos do Senhor, nós também receberemos cada dia. E eu digo, em vez de estarmos decepcionados com Deus, digamos outra coisa, questionemos a nós mesmos. Por que devo ser grato a Deus? Em vez de estarmos com raiva dele, por que eu devo ser agradecido? A menos que ele nunca fez nada na sua vida. A menos que você continue sendo uma pessoa má, sem base, mal construída, mas hoje é tempo de você mudar. Espero que Deus tenha usado a minha vida para trazer princípios e verdades ao seu coração. Que Deus nos abençoe. Amém.